Os quatro evangelhos, jejum e tentação de Jesus. Quinta parte. Como pode o espírito libertar-se temporariamente do invólucro material? Ao espírito é lícito libertar-se temporariamente do invólucro material humano de que se ache revestido, mas conservando-se sempre ligado e preso a ele por um cordão fluídico, um cordão invisível aos homens. Pode assim o espírito algumas vezes libertar-se do corpo pelo desprendimento durante o sono e, em casos muito raros, quando o indivíduo, sem estar dormindo, se encontra num estado de êxtase mais ou menos pronunciado. Pode mesmo pela bicorporeidade, pela bilocação e com o auxílio do perispírito, tornar-se visível e tangível sob todas as aparências do corpo humano, de modo a produzir ilusão completa. Pode ainda, em casos excepcionalíssimos, e tendes isso exemplos bem comprovados e autênticos, tornar-se visível e tangível com todas as faculdades aparentes da vida e da palavra humanas. O espírito materialmente encarnado não tem meios de desmaterializar o corpo de que está revestido. Esse poder só o tem a decomposição resultante da morte. Ao contrário, os espíritos superiores, quando em estado de encarnação ou de incorporação fluídica, podem à vontade materializar o corpo fluídico por sua natureza, de que se achem revestidos, a fim de vo-lo tornarem visível e mesmo tangível, assim como podem desmaterializar, a fim de que desapareça das vossas vistas, fazendo-o voltar ao estado normal em que não o vedes. Podem igualmente modificá-lo, assimilando-o às regiões que devam percorrer. Mas desde que estejam sofrendo encarnação ou incorporação, aqueles espíritos não podem desligar-se do corpo que tomaram, senão pela morte, que só ela os faz voltar à erraticidade, com o perispírito que traziam, apresentando este o grau de purificação que lhe haja resultado da última encarnação ou incorporação. Pelo que respeita ao corpo dos espíritos superiores, a morte não passa de uma desagregação da matéria que envolve o espírito. Dizemos matéria porque os fluidos que o perispírito assimilou a fim de operar a encarnação ou incorporação, de fato, para o espírito, são matéria. Considerada a sutileza dos sentidos de tais espíritos, essa desagregação se aproxima muito da decomposição. Para eles, as matérias que compõem o corpo, ainda que não mais sujeitas ao apodrecimento, se dissolvem visivelmente. Cada um dos princípios constitutivos do corpo fluídico se separa completamente e volta ao meio de onde saíra e que de novo o atrai. Apropriando as leis naturais e imutáveis que regem a formação dos corpos fluídicos nos mundos superiores aos fluidos ambientes que servem para a formação dos seres terrenos, conforme já vos explicamos, é que Jesus formou o corpo com que se apresentava aos homens. Corpo aparentemente humano, ao qual, para nos fazermos compreendidos, demos o nome de perispírito tangível e apto, graças aos mesmos fluidos ambientes, a uma longa tangibilidade. Este espírito puro, não sujeito à encarnação ou incorporação alguma em nenhum planeta, Jesus formara voluntariamente aquele perispírito tangível, do qual tinha o poder de se libertar. As matérias que o compunham, sutilíssimas de si mesmas para olhos humanos, podiam desaparecer, subdividindo-se e reagregar-se à vontade do Mestre. O conhecimento de que Jesus dispunha e que só os espíritos puros possuem completo da natureza dos fluidos empregados para a formação do perispírito tangível, das propriedades de tais fluidos para produzirem este resultado sob a ação das leis naturais e imutáveis de atração magnética, dos efeitos desta atração, esse conhecimento vasto e a sua potência espiritual, cuja extensão as vossas limitadas inteligências são incapazes de compreender, é que lhe facultavam fazer que da vista dos homens desaparecesse o mesmo perispírito, dissociando-lhe os princípios constitutivos, mas mantendo-os constantemente sob o poder da sua vontade, prontos a se reunirem novamente. Não esqueçais isto, o perispírito que serviu de corpo visível e tangível a Jesus durante a sua permanência na terra, não era mais do que uma veste que ele tomava para estar entre os homens e que abandonava logo que se afastava das suas vistas para voltar às regiões superiores. E Jesus se afastava das vistas humanas todas as vezes que a sua presença entre os homens deixava de ser necessária. Quando desaparecia, as partes constitutivas do perispírito tangível apenas se eclipsavam para surgirem de novo, logo que o mestre o quisesse. Dizemos apenas se eclipsavam porque elas se separavam, mas sem deixarem de permanecer tais quais eram, sem deixarem de existir, prontas a se reunirem novamente, pela ação da vontade de Jesus. Não havia solução de continuidade na vida orgânica daquele corpo durante a ausência de quem o mantinha. Assim como a formação desse perispírito tangível, semelhante aos corpos dos espíritos superiores, mas quase material, conforme já o explicamos, se dera pela aplicação de leis naturais e imutáveis e pela apropriação dessas leis ao vosso planeta, mediante a utilização dos fluidos ambientes que servem para a formação dos seres terrenos, também as leis naturais e imutáveis, e pela apropriação dessas leis ao vosso planeta, mediante a utilização dos fluidos ambientes que servem para a formação dos seres terrenos, também as leis naturais e imutáveis obedeciam à sua vida orgânica, seus desaparecimentos das vistas humanas e a maneira por que Jesus se libertava dele, o deixava, o retomava e o abandonou definitivamente ao cabo da sua missão terrestre, quando se verificou o que chamais a sua ascensão. Ainda não vos é possível ter a compreensão dessas leis? Nem nós vo-las daremos agora, enquanto ignorardes, como ignorais, a natureza dos fluidos, suas combinações, os efeitos dessas combinações, suas propriedades sobre o império da grande lei, da lei universal de atração magnética, sobre o influxo dessa atração e, ao mesmo tempo, sobre a ação e o poder espirituais dos espíritos puros. Quando, pois, desaparecia das vistas humanas, Jesus abandonava o seu perispírito tangível, o seu corpo humano aparente, que se sumia na massa dos fluidos, permanecendo, porém, os princípios que o constituíam no meio que lhes era próprio. O liame que os prendia a Jesus sob a ação da sua vontade era efeito de atração magnética, efeito que ainda vos é impossível compreender. Os poderes dos espíritos puros e mesmo dos espíritos superiores, a potencialidade espiritual de Jesus, estão muito acima das vossas inteligências. Só a força de estudar, de praticar o magnetismo humano, chegareis a compreender o magnetismo espiritual e as propriedades de sua ação sobre toda a natureza. Uma vez constituído por Jesus o seu corpo humano aparente, os elementos que o compunham se conservaram em estado de permanente e recíproca atração, do qual lhes resultava a reunião, logo que objetivando esse efeito, sobre eles atuava a vontade do Mestre. A desagregação do seu perispírito temporário, dizemos temporário porque só lhe serviu durante a sua missão terrena, não era obstáculo a que entre as suas partes componentes houvesse um traço de união. Quiséramos fazer-nos compreender essa ação, mas nos faltam na vossa linguagem os termos. Além disso, obsta a qualquer explicação direta a ignorância em que vos achais da natureza e das propriedades dos fluidos, de suas ações e funções na formação e na vida do corpo fluídico dos espíritos superiores, na formação do de Jesus, das leis naturais e imutáveis que presidem a formação e a vida desses corpos. Todavia, considerai uma nuvem tocada pelo vento. Ela se dispersa, se eleva a regiões superiores e desaparece das vossas vistas. Como, porém, há uma tendência para a unificação, logo que sopre favorável aragem, de novo se reúnem as partes que o vento separara e a nuvem compacta reaparece. Tal era, mas apenas aproximadamente, pois que são falhas todas as comparações, o efeito que o afastamento espiritual de Jesus produzia sobre o corpo perispirítico que o tornava visível aos homens. Quando ele se avizinhava destes, todas as partes componentes daquele corpo se aproximavam e reuniu novamente e, conservadas unidas pela sua presença, formavam o todo, representativo de um corpo semelhante ao vosso. Isto é, tendo a aparência dos vossos, mas de natureza diversa. Pela análise e pela síntese, a química vos oferece numerosos exemplos de decomposição e composição de corpos, que, enquanto reunidos, os componentes formavam um todo único, de aspecto diverso, dos que cada um destes apresenta, quando estão dissociados. Considerai o que já consegue a vontade do homem no campo do magnetismo, de conformidade com a ciência humana, ainda tão pouco desenvolvida, e com as experimentações que realizais, ainda tão limitadas. Considerai os efeitos magnéticos que ele obtém pela ação da sua vontade, mediante a influência atrativa dos fluidos. E, em seguida, refleti sobre o que poderia ser o poder da vontade de Jesus, para que, sob o império dessa vontade, se mantivessem os princípios constitutivos do seu perispírito tangível, tendo ele, como sabeis, o conhecimento perfeito de todos os fluidos, de suas naturezas, propriedades e combinações, dos efeitos dessas combinações, dos modos por que os aludidos fluidos se comportam na formação e no entretenimento de um corpo perispirítico semelhante aos dos habitantes dos mundos superiores. Da maneira de tornar esse corpo aparentemente humano pela adjunção dos fluidos ambientes que na Terra servem para a formação e entretenimento dos seres terrenos. Das leis de atração que regulam essas formações sob a ação do magnetismo espiritual e da vontade poderosa do Espírito Puro. Quando chegar o momento de respondermos às críticas com que deveis contar a incredulidade, filha do orgulho e da ignorância, não é o que falta a muitos homens. Nós desenvolveremos o pensamento que domina tudo o que acabamos de vos dizer. A cada dia basta o seu labor. Concluindo, repetimos, o perispírito que servia de corpo visível e tangível a Jesus, enquanto este permanecia no vosso planeta, não era mais do que uma vestimenta que ele tomava para estar entre os homens e que despia logo que se afastava das vistas humanas. Somente depois de fim da sua missão terrena, na época da sua chamada ascensão, os princípios constitutivos desse perispírito, suas partes componentes, se separaram definitivamente e voltaram aos meios que as atraíam. As esferas superiores volveram os fluidos tirados de lá, reabsorvendo a vossa atmosfera os que dela haviam saído. Como admitir-se que Jesus, na qualidade de homem, o que quer dizer sujeito às necessidades da existência humana, tenha podido viver 40 dias e 40 noites num deserto sem tomar qualquer alimento? Ora, os que se colocam fora da nova revelação não poderão opor o exemplo de Moisés, que, vestido de um corpo material humano, permaneceu 40 dias e 40 noites no cume de uma montanha, sem comer nem beber, e concluir daí que Jesus, revestido igualmente de um corpo humano material, pudera ter suportado um jejum de 40 dias e de 40 noites? Mantemos as palavras que acabais de citar. Moisés, diz o Êxodo, capítulo 34, versículo 28, passou 40 dias na montanha e não comeu pão, nem bebeu água, durante todo esse tempo. Efetivamente, Moisés não tomou alimento algum preparado, mas se alimentou de vegetais silvestres e de alguns insetos de que os hebreus se nutriam quando era preciso. Não esqueçais tampouco a sobriedade natural dos orientais, que de parcos alimentos necessitavam, como todos os habitantes dos climas quentes. Moisés não foi retido no desempenho da sua missão antes de entrar na terra prometida? Qualquer dos missionários espirituais, Moisés, Elias, João e todos os outros, teve missão semelhante à do Cristo, o ungido do Senhor? Com relação a Jesus, ter-se-vos-á dito o mesmo que a respeito a Moisés? Não. O que está nos evangelhos, Mateus, Lucas, é que Jesus nada comeu, que jejuou durante 40 dias e 40 noites, que, portanto, passou todo esse tempo sem tomar alimento de espécie alguma, preparado ou não preparado, que o passou em absoluta abstinência, tal como era o jejum entre os hebreus. Confrontados os textos, não há paridade entre um e outro caso, pelo que repetimos o que dissemos atrás. Como admitir-se que Jesus, sendo homem, o que quer dizer sujeito às enfermidades e necessidades da existência humana, tenha podido viver 40 dias e 40 noites num deserto sem tomar nenhum alimento, jejuando sem alimentação alguma e não semelhantemente a Moisés, que se alimentava de insetos e de vegetais silvestres? É tempo de explicarmos por que foi indispensável essa encarnação especial de Jesus, tal como vos vem de ser revelada. Se admitis que Jesus era um espírito mais puro, mais perfeito do que qualquer outro adstrito ao vosso planeta. Se admitis que, escolhido para guia desse planeta, antes dele ser tirado do caos, isto é, da massa dos fluidos que lhe continham os germes, preciso era que tivesse supremacia sobre tudo e sobre todos. Como podereis achar razoável que um espírito tão sutil suportasse o contato de matéria tão grosseira, qual a do corpo humano, tal como o compreendeis? Ah, eis aí onde estaria o milagre, pois haveria uma subversão da ordem estabelecida desde toda a eternidade. Quando tendes de guardar líquidos espirituosos ou éteres, sois obrigados a procurar recipientes adequados a contê-los, sob pena de verdes os vasos se quebrarem ou se evaporarem os éteres e voltarem à massa dos fluidos de onde os extraístes. Por que então não admitireis que um espírito etéreo, como o do Cristo, tenha sido obrigado a fabricar um vaso apropriado a encerrá-lo? A vez de convir em que há grande presunção da parte dos homens, especialmente dos que se obstinam em considerar a Jesus como uma parcela de Deus, embora tenham Deus por indivisível, quando pretendem que o Mestre revestiu um corpo igual aos vossos. De fato, isso equivale a dizer que Deus, o Espírito dos Espíritos, a essência de inapreciável sutileza, se haja encerrado num vaso de argila tão grosseiro como são os vossos corpos. Refleti e respondei com consciência. Pode isso ser admitido? Dissemos acima que aí é que haveria milagre. Realmente só por milagre fora possível que um espírito tão sutil, tão etéreo como o do Cristo, suportasse o contato de matéria tão grosseira como a do corpo humano, visto que de tal fato estaria fora das leis naturais e imutáveis, importando, pois, numa subversão da ordem estabelecida desde toda a eternidade. O espírito imaterial, isto é, o espírito purificado, não pode retomar um invólucro consistente e material que não esteja em relação com a sua sutileza. pode apropriar para seu uso um invólucro muito inferior à sua natureza espiritual, mas não pode, tendo chegado ao máximo grau de purificação, retomar a matéria primitiva. Por ser essencialmente etéreo, o laço fluídico que haveria de prender o espírito à matéria não aderiria à matéria corporal humana. Entretanto, o mesmo espírito pode pôr-se em relação com um corpo fluídico que para vós é imaterial, mas que de fato é ainda grosseiro, relativamente ao estado de purificação e sutileza de certos espíritos. O perispírito dos espíritos puros é, por sua sutileza, de natureza muito diversa, pelo que toca à atração, da do perispírito dos materialmente encarnados, o que lhes torna impossível aderirem à matéria do corpo humano. Tomando um corpo próprio de certos mundos elevados, Jesus tomava um invólucro relativamente material, para olhos humanos, uma carne relativa. O milagre, na significação que até hoje se é dado a esta palavra, consiste na prática de um ato ou na ocorrência de um fato em oposição às leis estabelecidas da natureza. Milagre seria um homem gerar um leão ou um elefante dar a vida a uma baleia. Milagre haveria com efeito na realização das predições segundo as quais as estrelas cairiam do céu, porque tais fatos estariam fora da lei orgânica e regular das coisas. Mas os fatos, cujo conhecimento vos falta, nada tem de milagroso. Se para vós eles apresentam esse caráter, é porque lhes ignorais as causas. Com o correr dos tempos, com a purificação e o progresso dos espíritos, o estudo vos demonstrará que o que ainda hoje é tido por impossível, notadamente quanto às encarnações nos mundos superiores, quanto à encarnação especial de Jesus, deve ser classificado entre os efeitos de leis naturais, exatamente como sucede com o movimento dos astros, as mudanças das estações, as marés e tudo o que diariamente se passa sob as vossas vistas, inclusive a geração dos seres e das plantas, fatos que vos parecem naturalíssimos, se bem ainda não conheçais intimamente. Que o que aqueles que os rejeitam, os que rejeitam a revelação que vos fazemos da natureza de Jesus e da sua origem, se reportem à vida inteira do Mestre, aos fatos evangélicos que, explicados em espírito e em verdade, militam a favor desta revelação. Que se iniciem na ciência espírita e compreenderão, admitirão. Chegará a vez de todos, e a todos dizemos, qualquer que seja a vossa opinião sobre a natureza e a origem do Cristo, quer lhe considereis material o corpo, quer fluídico, quer vejais nele um homem Deus, quer um Messias, admirai-lhe a figura. A figura irradiar por sobre vós. Admirai-lhe o devotamento e o amor. Esforçai-vos por imitá-lo e podeis ter a certeza de chegar em breve, um dia, à luz e à verdade. Recomendamos à leitura dos estudiosos o livro de Tobias, um dos livros incluídos nas edições católicas da Bíblia e publicado em separata pela Federação Espírita Brasileira. Graças a Deus!